Senhor presidente, vou aproveitar essa segunda-feira, que é o Dia Nacional do Servidor Público, para falar sobre o tema. Mas faço antes aqui dois registros rápidos. Primeiro, se criou uma expectativa, todos os anos, sobre a Feira do Livro de Porto Alegre, São Cristóvão, e senador Rubem Figueiró e demais senadores, senador Mazzaghiotto, que é a maior feira do livro da América Latina e uma das maiores do continente, com certeza. E todo ano eu lanço um livro na Feira do Livro. Quero informar a todos no meu Rio Grande que no dia 9 de novembro, sábado, a partir das 15 horas, eu estarei então no Pavilhão Central, na 59ª Feira do Livro de Porto Alegre, lá na Praça da Alfândega, lançando o livro Para Além do que os Olhos Veem, volume 2. O livro é uma história fascinante, uma viagem que trata de um tema universal, real. Falo história dos direitos humanos e essa luta no Congresso e no Brasil. E vou convidar os leitores a adentrar esse terreno fértil e valoroso dos direitos humanos. Viajar por experiências compartilhadas durante anos e anos, tanto no Congresso como fora dele. Senhor presidente, esse livro, Para Além do que os Olhos Veem, retrata os legítimos anseios do nosso povo na busca dos seus direitos. São todas histórias reais que acompanhei já nessa segunda edição do livro. Quero ainda, senhor presidente, em matéria de registro, homenagear aqui a Rádio Senado. Quero cumprimentar a Rádio Senado pelo programa Eu Quero um Samba, que no último sábado, dia 26, e com reprise no domingo, dia 27, homenageou um dos maiores personagens da música brasileira, o inesquecível Nelson Cavaquinho. O programa Eu Quero um Samba, produzido e apresentado por Fernanda Nardelli e Jorge Cardim, fez uma referência a esse cantor, escritor, compositor da velha guarda, da Mangueira, que nasceu em 29 de outubro de 1911, no Rio de Janeiro. A ligação com a música veio de família e, ainda menino, Nelson Antônio da Silva pegou uma caixa de madeira, prendeu pedaços de barbante nas pontas e construiu o que foi chamado eternamente de cavaquinho. Foi feito, de fato, com cavacos. O instrumento de brincadeira acabou virando o sobrenome de Nelson, Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho enriqueceu a música brasileira com mais de 400 composições. Morreu em 1986, deixando os clássicos como A Flor e o Espinho, Minha Festa, Juízo Final e Luz Negra. Algumas das músicas escolhidas por convidados que desfilaram alegremente pelo programa. O programa teve a participação também do sambista Monarco, do poeta Nicolas Ber, do biógrafo Lila Neto, do escritor Ivan Santa Ana, do compositor Clodô Ferreira, entre outros. Termina essa homenagem a Cavaquinho, senhor presidente, com a canção predileta que eu ouvi não cantar, mas ser declamada pelo saudoso vice-presidente da República, José Alencar. José Alencar fazia uma palestra na Fiergs, em Porto Alegre, quando tira do bolso esta letra de Nelson Cavaquinho e declama ela lá em Porto Alegre e é aplaudido de pé por todo o PIB gaúcho, eu diria. O que dizia José Alencar na letra de Cavaquinho? Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns vão até alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces, nada mais. Então eu aproveito esse momento para homenagear dois grandes homens, cada um no seu campo e no seu tempo. Nelson Cavaquinho e o inesquecível, ele permita que eu diga isso, ex-vice-presidente, ex-senador, o saudoso José Alencar. Que eu tive a alegria de ele ter feito o prefácio à apresentação do meu livro chamada Pátria Somos Todos, que também lancei na Feira do Livro. Por fim, senhor presidente, como eu dizia, faço o meu pronunciamento lembrando o dia 28 de outubro, dia do servidor público. O Brasil comemora, dia 28 de outubro, o dia do servidor público. Importantíssimo ator estatal, que luta diariamente pelo engrandecimento da sua pátria, do Brasil. A data originou-se na Lei 1711, de 28 de outubro de 1952. A antiga lei foi aprovada no governo de Getúlio Vargas, presidente da República, que, ecoando as preocupações mundiais do seu tempo sobre reconhecer a centralidade das demandas do trabalhismo na política do nosso país. Com o intuito de valorizar a classe trabalhadora, inúmeras leis foram aprovadas no Brasil ao longo do século XX. No que concerne ao servidor público, quando da progressista era Vargas, o Brasil passaria a contar com o Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, órgão estatal que, já previsto na Constituição de 1937, foi criado em 30 de julho de 1938 e que tinha por meta o aprofundamento da reforma administrativa, da organização e da racionalização do serviço público brasileiro. Senhor presidente Mozarildo, a tradição política brasileira é de transformação longa, dos lentos períodos de mudança que, por sua vez, consomem décadas e mesmo séculos até que o novo finalmente deite raiz entre nós. Assim tem sido, por exemplo, na emancipação ainda em curso dos afro-brasileiros, após a secular nódoa da escravidão em nosso país. E também no que diz respeito ao tema de nosso discurso, na completa profissionalização do serviço público nacional. Avanços inegáveis podem ser contabilizados na matéria, inclusive por conta da modernização implementada entre nós pela Constituição da República de 5 de outubro de 88, a qual será homenageada nesse plenário na próxima terça-feira com a presença de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi convidado também, não sei se confirmou, mas eu gostaria de vê-lo também aqui, o senador Álvaro Dias, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, da presidenta Dilma. Será um dia que, se todos os convidados estiverem presentes, nós vamos ter aqui 5 ex-presidentes da República. Estará aqui no presente, no plenário, provavelmente, o ex-presidente Collor, o ex-presidente Sarney, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente Luiz Inácio da Silva e a presidenta Dilma. Será uma data histórica essa terça-feira pela manhã. Enfim, nossa Carta Constitucional, tão saudada alegremente, fortemente, emocionalmente, me lembro aqui do nosso Ulisses Guimarães, sem a intenção de esgotar por completo os princípios norteadores da administração pública na gestão do bem comum, submete os desígnios do Estado aos valores cívicos da legalidade e da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, bem como ao princípio da eficiência, incluindo no texto constitucional nos anos 1990. Ainda assim, faz-se necessário reconhecer os momentos bonitos presentes na regimentação de quadros para o Estado em todas as esferas de poder. Inclusive, aqui, lembramos das nossas preocupações com o excesso também, por exemplo, na terceirização do serviço público. Os afiliadismos, os favoritismos, os compadrios em nomeação cruzada, o empreguismo e o próprio nepotismo manifestam algumas das tantas expressões de nossa prolongada crise histórica e valorativa. Por isso, comecei a falar nessa área da minha preocupação com a terceirização. Mas, enfim, tal crise consiste, para retomarmos exato conceito de Antônio Gramsci, onde ele disse, no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pôde nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem. Apesar de tantas ineficiências atribuíveis à administração pública em nosso país, cumpre a nós reconhecer que a generalização dos concursos públicos tem servido de base para que a geração de bons servidores públicos ingressem pela porta da frente dos quadros funcionais do Estado brasileiro. Aqui eu estou destacando, senhor presidente, a importância do concurso público no nosso país. Ao mesmo tempo, a desafiadora tarefa da aprovação em concursos difíceis convida o jovem brasileiro a redobrar esforços na sua preparação acadêmica e intelectual, o que amplia o conhecimento dos nossos servidores. Senhor presidente, mas quem é o anônimo servidor público? A despeito da esfera de poder em que atue, parece-nos acertado dizer que se trata de um brasileiro que antes e sobretudo deseja contribuir para o engrandecimento, para o crescimento, para o brilho daquilo que ele mais ama, que é a sua pátria. E por isso eu gosto muito do termo, e falava do livro que escrevi, Pátria, Pátria somos todos. Ciente do seu dever, o servidor público deve tratar todo cidadão com respeito, urbanidade e lisura, exatamente porque sabe o quão crucial é o seu papel em uma sociedade, a um só tempo, tão próspera e tão desigual. Ainda tão desigual, diríamos, com a sociedade brasileira, e aí o servidor público cumpre um papel fundamental ao atender o público com o equilíbrio que o momento exige, principalmente se analisarmos, como dizia aqui, a situação tão desigual como vive a nossa gente. O servidor público, senhor presidente, almeja e trabalha pelas mudanças profundas de que o Brasil precisa. Na medida em que o novo finalmente se instale na sociedade brasileira, o espetáculo da igualdade de oportunidades tão flagrante nas ruas e nas esquinas do país, mais vão ser desenvolvidas. Haverá de ser visto entre nós com muito mais carinho o trabalho que fazem os servidores. Enfim, queremos um futuro positivo. Esse futuro positivo implica o surgimento de uma consciência em que a própria classe dominante finalmente entenda que a multiplicação dos chamados favoritismos, para muito além de instalar no Estado servidores descomprometidos, enfurece as mulheres e os homens de bem, que educam seus filhos no sentido de não aceitarem que não lhe venha pela luta, pelo esforço pessoal e familiar e pelo mérito e não pelo compadrio. Por isso, vamos deixar os ismos e vamos passar ao profissionalismo. Senhor presidente, considero importante pontuar algumas coisas em relação aos direitos dos servidores. Decorridos 25 anos da promulgação da Carta Maior, os servidores públicos brasileiros continuam discriminados em relação a vários direitos reconhecidos à classe trabalhadora. Em alguns casos, os dispositivos condicionais aguardam regulamentação para que venham a ter eficácia, como, por exemplo, o direito de greve. Até hoje não é assegurado ao servidor público o direito de greve, embora eu apresentei um projeto de lei há exatamente 24 anos atrás.